bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma Rádio CBLOL e cá estou eu de volta com ele.
Oi gente, aqui é o Daipen, hoje voltou, obrigado Anão pela substituição e vamos lá.
Isso aí, e sempre lembrando, né, a gente tem o grupo no Telegram, se quiser interagir com a gente, mandar um áudio lá pra gente pode colocar aqui no, na rádio, apoie no padrinho da Rádio Uneterra, que é o mesmo que nos apoiar, que sorteios, essas coisas são feitas com esse apoio que vocês dão, não ganha dinheiro nenhum, né, a gente só repassa de volta. E quer começar, acho que só tem uma notícia só, né?
É, que eu saiba, a notícia é essa, né, que teve do... Os jogos da Netshoes foram adiados por causa do surto de Covid que alguns jogadores da Netshoes Miners tiveram. E aí por causa disso eles vão acontecer na quinta-feira. E como a gente fez com... quando aconteceu isso na Vorax, da outra, no outro split, né, a gente vai falar dos jogos deles rapidamente na episódio da outra semana.
Então essa semana a gente só nós só tivemos 8 confrontos, né? Netshoes e NTZ, ou Miners e NTZ, se vocês preferirem, ficaram pra... Miners e NTZ, Miners e Flamengo ficaram pra quinta-feira. Bora começar, né, nessa semana maravilhosa pros torcedores da Loud.
Essa semana foi pegada, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Inclusive falei no outro podcast que a Loud ia sair 0-2. Mas assim, não foram jogos que tipo, meu Deus, não consigo fazer nada. Inclusive o jogo contra a PEN, a Loud ficou com vontade tipo, pela maior parte do tempo, na verdade, né?
É, eles terminaram acho que até positivo no, nas kills. É, ficaram com mais kill do que a PEN.
Eles acabaram o jogo com mais ouro do que a PEN.
Sim, sim. Oh. É, 100 de gold, mas foi mais, né? Mesmo perdendo o jogo, foi mais. O negócio é que esse jogo teve... Foi meio estranho, né, esse jogo. Tipo assim, eu gosto da comp da Loud, que é uma comp... Tinha bastante ult global, então... Tipo assim, ninguém lutava sozinho, né? Isso que é engraçado até, tipo... Um entra, já chega todo mundo, já entra o Nock, já chega o TF, já chega o Galho em cima.
Uhum, eu gostei muito da comp da Loud também. Só que assim, apesar do... Eu acho que o que mais atrapalhou eles foram não pegar os objetivos. Como o Melkio, ele não jogou bem essa semana, ele conseguiu pegar vários abates. Teve bastante pressão no jogo, mas quem pegava os objetivos era o Carioca. Então assim, inclusive tem um momento que o Carioca pega o dragão, depois logo depois ele vai direto pegar o Arauto. Então não pegar os objetivos foi o que atrapalhou a Loud, porque o começo da PEN, ela tipo, tava perdendo em ouro, em kill, mas todos os objetivos foram dela.
Sim, sim, eu acho que... É, foi Jungle Diff, né? O Carioca, mesmo atrás, tipo, teve um momento que ele tava 4-0, acho, o Melkio. E o Carioca ainda conseguiu roubar um dragão que... Eu acho que ali a PEN conseguiu voltar pro jogo. Naquele roubo que eles pegam, que é o terceiro dragão pra PEN, eles conseguem dar uma segurada boa a partir dali.
É porque, assim, a Loud tinha teamfights melhores, eles estavam com vantagem em ouro por causa dos abates. Mas como a PEN tinha a alma, né, o Soul Point, então assim, a PEN sempre teve esse risco de voltar, mesmo estando atrás, e a composição deles escalava muito também.
Não, então, mas nesse roubo, porque por exemplo, se eles não roubam ali, poderia ser 4 dragões seguidos pra Loud, a partir daquele. O terceiro dragão da PEN foi esse roubo que o Carioca faz e foi meio que o salvador, né? Fora que o robô ficou muito forte nesse jogo, ele conseguiu fazer a diferença, né? No uhum. Fim. O Tinoz não tava meio apagado com a Zoe. Mal Jinquedo também, na última luta que ele erra o Q no BRTT stunado. Foi...
Nossa.
Foi. Eu tava olhando hoje e falei, nossa, ele errou o Q no BRTT stunado, velho. Se pega ali, acho que matava.
É, o ponto-chave, assim, foi a penúltima luta que teve, que o Melkio ficou meio fora de posição, aí acontece a luta, a Loud faz muitos erros, aí nisso a PEN vai e ganha essa luta, depois acontece outra luta, e aí fica difícil, e aí a PEN ganha, então assim, foi um jogo muito disputado, porque teve várias reviravoltas.
É de erro das duas partes, né, a PEN forçando o Barão... Aí se lascando, aí vai a Loud depois força o Barão e se lasca.
Uhum. É porque, pô, é tipo, muita sede ao pote, eu diria. Porque assim, Eles sabiam que o time tava vivo, eles sabiam que podia ter contestação, entendeu? Não tava acontecendo uma distração no outro lado do mapa que pudesse facilitar fazer o barão, entendeu? Tipo, sei lá, tem alguém fazendo split push, joga um arauto na torre, aí a pessoa vai defender e vocês vão fazer barão, algo do tipo. Então, assim, não tinha nenhuma distração que ajudasse também. Eu acho que teve isso também, né? Muita sede ao pote, às vezes você na agonia, na pressa, você acaba deixando a emoção falar mais alto e comete esses erros.
O problema é que a Loud comete muito esses erros, né? Chega a dar uma raiva. Eles não sabem fechar o jogo, né? Se não for de os backdoor doidos, parece que eles não conseguem fechar o jogo.
Eu tava até vendo o vídeo, assim, eles estavam até conversando que, tipo, que no stage eles agem diferente do que nos treinos. Às vezes que eles até comentam, né? Que no stage eles ficam meio agoniados, meio querendo fechar logo, querendo adiantar as coisas, e que nos treinos eles jogam mais tranquilos e tal. Mas assim, a Loud também pegou, tipo, o topo da tabela também essa semana, né, praticamente. É, assim, não jogou contra o Flamengo, porque... Mas... são dois times muito fortes, a Pen e a Vorax.
Sim, sim.
Eu acho que pra mim a questão da Loud no momento é que o Tide tá muito apagado desde que voltou o split. Não teve uma partida assim que ele jogou bem. Ou ele jogou ok ou ele jogou mal.
Sim, sim, concordo. Mas o Jinkedo também, eu acho que, véi, é que o meu Kyo é novo. Acho que ele não deveria estar no CBLOL, devia ficar mais um pouco no Academy. Foi uma subida forçada, né? Eu não sei se o meu Kyo tá pronto.
Eu não acho que o problema é o meu Kyo, porque essa semana ele mostrou. Essa semana foi completamente diferente da semana anterior, entendeu? Então, e assim, a jungle depende muito dos seus solo laners. Se seus dois solo laners estão indo mal, é muito difícil ir bem na jungle, que é o que tá acontecendo. O Jinkedo tá apagado e o Tai também tá apagado.
A questão de, por exemplo, a Pen conseguir pegar três dragões, mesmo eles com tanta vantagem assim, ele na frente do Carioca e perder dragão ainda, sei lá, eu fico meio assim. Não, eu com certeza posso estar errado, mas não sei, ficou... Claro, eles estão jogando mal mesmo.
Uhum.
Aí acho que sente saudade do Shine e do Envy, né? Sente muita saudade, mas...
É, pau no cu da saudade, você não tá sendo pago pra ser saudosista, tem que jogar direito.
Olha o torcedor indignado aí.
Mas vamos lá, o Hobbs foi o MVP.
É o Hobbs. Segundo jogo.
Flamengo versus Fúria. Depois desse, os outros três jogos foram só Stomp, assim.
É, só esse demorou um pouco, né?
É, só o da Loud que demorou. O Flamengo e Fúria, eu fiquei meio... É, assim, quando eu olhei a comp do Flamengo e a comp da Fúria, eu olhei assim, ó, a comp da Fúria é mais fácil, né? O Flamengo tem muito dano, realmente, mas não tem tantas controle de grupo, ferramentas e tal. Só que, nossa, esse aqui foi um... Rolou um jungle diff, assim, real, né? Porque o Ranger teve um momento que tava 5 níveis na frente do Diamond Prox.
E o Diamond Prox, ele até que começou bem, né? No comecinho da partida, a Fúria tava na frente um pouquinho, pegaram First Blood.
É, a Fúria tava indo bem, cara, só que o Flamengo, eles... O Flamengo comenta isso várias vezes, em todos os coletivos de imprensa eles comentam. Eles falam assim, a gente não acha que a gente é, tipo, muito melhor que os outros times, é que a gente sabe punir bem os erros. E que foi o que aconteceu, né? O Diamond Prox fez check pra checar uma ward e o Ranger tava lá e matou ele, entendeu? E nisso, quando você tá num jogo competitivo, né, em alto nível, qualquer errinho idiota, assim, vira uma bola de neve.
Uhum.
Depois disso, eu senti que a Fúria ficou perdida. Na verdade, eu sinto que a Fúria tá tendo esse problema há um tempo, assim. Sabe, por exemplo, sei lá, a composição deles também tinha problema de ser muito early game, né? Mas assim, deu errado, parece que eles ficam perdidos sem saber, não tem um plano B, sabe? Ou eles ficam meio desconexos, não sei o que acontece. Mas parece assim, se o early game não dá certo, eles ficam muito perdidos.
É, esse jogo aqui, o Tyrion também, não sei, é o time da Fúria meio... É, sei lá, não, tipo assim, não é pra classificar, não é pra playoff, não sei. Não... Eles perderem do Flamengo pra mim é esperado também. 25 uhum. minutos talvez seja um exagero, talvez, eles poderiam dar um trabalho a mais, né? Deram um trabalho a mais no split passado. Mas acho que é aceitável, tudo bem. Não... Eu não sei o que, que eles almejam, né? Claro, ninguém, todo mundo pensa, não, eu quero ser campeão, mas no fundo cada um sabe aonde pode chegar, né?
O Diamond Frogs falou também sobre nas coletivas, né? Ele falou assim que ele já imaginava que essas derrotas no começo pudessem acontecer. Inclusive, ele falou assim, a comunicação pra ele não é um problema, porque ele tá acostumado a falar inglês, mas ele até comenta que os jogadores, várias vezes, eles conversam em português entre si, né? E também tem essa questão, né, de... É um time que não jogou antes juntos. Alguns jogadores, sim, né? Mas ainda dá tempo. Dá tempo de voltar e realmente tava jogando contra o primeiro lugar, né? Difícil.
Eu fico meio assim pensando, esses times que estão meio embaixo, qual que é o projeto deles? O que eles almejam, tipo, fazer? Ah, vamos ficar um split aqui de boa sem fazer nada, depois a gente faz alguma coisa? Não sei. Porque eles chamam o Jokester que tava aposentado. Pega o Diamond Prox que tava aposentado. O N que tá lá há 20 anos já. Não sei o que eles, almejam no campeonato. O que eles esperam.
Tem que esperar pra ver.
Mas aqui foi só o espanco mesmo.
Ranger e o Tuts, assim, de mãozinhas dadas. Uhum. A partida inteira. Best Friends Forever.
Jogou muito bem o... A Ranger Nation fica feliz.
Inclusive o Ranger foi MVP. De Diana, que não tinha aparecido no CBLOL. Agora nenhuma.
Próximo jogo, qual foi?
Vorax versus Rengar.
Vorax e Rengar. Ah, aqui o Yamp, né? O como é que é o nome? O
Rumble.
Eu ia falar Ramos. O Rumble do Yamp comeu solto esse jogo aqui, velho. Rumble é um boneco imbecil, né, velho?
Esse draft deles, eu no começo tinha tanto pick flex que eu fiquei perdido, assim, sem entender nada.
Quem vai pra onde, né?
Eu fiquei, o que que tá acontecendo? Aí depois eu fiquei, ok, tá, entendi. Nossa, esse jogo aqui foi tenso, cara.
Eles foram só ganhando, mas ainda ganharam em 28 minutos. Eles só foram matando, foi só ganhando.
Não tem muito o que falar, velho. Foi por estope.
Acabou 18-3, pegaram os 3 dragões, 9 torres, foi 2 barões. Eles precisaram de 2 barões ainda pra acabar o jogo. É tranquilo, tipo, não teve.
Teve alguns momentos que eles preferiram ficar de boas.
Porque,
por exemplo, eles estavam com muita vantagem. Se acontece alguma merda e alguém pega o neutralizado, igual, sei lá, neutraliza o Yamp, tipo, é muito gold que você leva pra casa. Às vezes, dependendo do quão fidado a pessoa tá, você ganha, tipo, 1000 de gold, entendeu? É um... metade de um item já, praticamente. Então, assim... Mas foi stomp, né? Não tem muito o que dizer, não. É isso.
Esse jogo aqui, a internet da Rengar tava de boa, né?
Tem polêmica. Mais tarde.
Esse aqui acho que tava de boa nesse jogo. O MVP desse jogo foi Yamp. E o próximo, último jogo do sábado...
Red contra Kabum. Esse aqui foi outro jogo de stomp. Eu não tava dando pra reconhecer a Kabum, velho. Tava muito estranho.
Ah, pra mim dá pra reconhecer. Apesar do que aconteceu no dia seguinte, o save é horrível.
Não, eu falo assim, porque, tipo, a Kabum é estável, entendeu? Tem jogos que ela é muito boa e tem jogos que ela vai muito mal. Não tem um meio termo, assim, é, tipo... Sei lá, é estranho. Tem dia que eles jogam, tipo, hiper mega bem. Tem dia que eles... Sei lá, parece que igual o pessoal fala, parece que o monitor tá desligado. Eu não sei o que acontece.
É, parece que também... Aqui, o time que tem EZ ganha também, né? EZ tá...
Roubado.
Tá roubado.
Eu odeio jogar contra EZ. Às vezes o pessoal fala assim, EZ não dá dano. Eu sempre falo, gente, EZ dá dano, sim. Na mão de quem sabe jogar. O problema é que... É um boneco de skill shot. Então, assim, quem não sabe jogar com ele não dá dano. Mas quem sabe dá dano e muito dano. Porque o boneco é quebrado. Os scalings do EZ são, tipo, absurdos. O Q dele escala em 130% de AD, entendeu? Então, assim, late game ele te dá WQ e você morre. Instantâneo. Ainda tá com a build de Ruptor. Aí, que é outro item que tá roubado, né? Aí fica impossível de lidar contra.
Eu acho que ele tá muito... É o ADC mais forte, né? Às vezes, que nem semana passada falou do Varus, o Léo, o anão, né? Mas não sei, eu acho o EZ tá pior que o Varus, velho. O Varus dá pra lidar, agora o EZ parece que é uma desgraça, velho. Se não tem alguém que consegue ir buscar ele lá atrás mesmo, o bicho só vai caetando e foda-se, não, não tem quem chegue.
Se você analisar, o EZ no momento, ele é o ADC mais picado, é o ADC... Que tem a maior taxa de ban, que tem uma das maiores taxas de ban. E ele tá com, assim, 52% de taxa de vitória, 53%. Ele tá em terceiro lugar, mas os que estão na frente é tipo Tank Inch e Swain, que não conta, né? Assim, não é um ADC tradicional. Então, assim, é É muito sinistro, porque campeões que são muito populares, normalmente eles têm uma taxa de vitória um pouquinho mais baixa. Porque você tem muita gente de low elo que joga e não sabe jogar direito com campeão, ainda mais EZ, que não é exatamente fácil, né?
Outro que tá tendo bastante prioridade é Carmen e Lulu, né? Aí, ó, olha o Daipen feliz. Ou não, né? Porque logo vão nerfar tudo aí.
Não tô feliz, porque eles vão nerfar todos os encantadores juntos. Porque a Riot, quando faz isso, eles vão mexer no item, aí eles vão nerfar todo mundo junto de uma vez. E o problema são específicos de Karma e Lulu, porque a Riot quis transformar ela em problemas. Eles ficaram bufando a Karma. Sim. Patch sim, patch não, pra vender as trocentas skins que ela recebe todo, que ela recebeu no último ano. E pela minha conta, foram 3 skins em um ano.
O Diogo tem ódio da Karma. O Diogo tem ódio da Karma.
É, eu amo a Karma, mas assim, a Riot deixando ela mais problemática do que ela já é. E a Lulu também recebeu 300 mil buffs pra vender skin prestígio, que a Riot faz essas coisas. E as duas já estavam assim, ok. Aí elas ficaram melhores ainda com os buffs. A Riot vai e bota 700 mil buffs no Shurelia, porque ninguém fazia aquele item, porque ele era horrível. Aí eles ficaram bufando até o item ficar que é absurdo. Aí pronto, você tem um campeão que ele já dá escudo e move speed, que é o caso das duas. Aí isso você vai e adiciona o Shurelia no meio. Mais move speed. Aí elas ficam, tipo, impossível de você pegar um AD carry que tá o tempo todo voando pelo mapa.
É gostoso fazer Lulu top no Wild Rift, velho.
Lulu é perfeita. Lulu é o melhor suporte que existe, é Lulu.
Não, os caras não dão nada, tá ligado? Os caras vêm de Camille, vêm de não sei o quê. Você só vai piu, piu, piu. O cara só vai baixando a vida. O cara vem todo malandrão pra cima. Renekton, vem todo cheio de coragem.
A Lulu é o melhor encantador que existe.
Só toma na base. Como é que vitória fácil da Red, né? Também não. A Kabum é 8,80 e geralmente tem sido 8.
É, tá sendo mais 8 do que 80.
E é isso, o sabadão foi assim. Domingo, a gente começa com ela que eu amo. Não, 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 não a INT, a derrota da INTC. Ela que eu amo, a derrota da INTC. Perdeu pra Kabum.
Velho, esse jogo foi um negócio muito estranho. Porque, assim, a INTC tava super na frente, sei lá quantos mil de ouro. Só pegando diversos abates. Aí parece que aconteceu uma coisinha assim e gerou todo um... Foi a Lady Murphy, assim, sabe aquele negócio que vai, uma coisa gera outra, teoria do caos? Porque foi um momento, assim, que o professor foi pego num posicionamento errado, onde ele não devia estar. Ele foi guardar lá, morreu, pronto. Aí desandou todo o time da NTZ, depois disso tudo deu errado.
E é engraçado que o... Engraçado, né, eles estão trazendo muito Xin Zhao junto com ou Lulu ou Karma, né? O pessoal costuma trazer o Xin Zhao com esses suportes que dão escudo e tal. Aqui, o Save fez o nome dele, né, nesse jogo aqui. Apesar que ele não me engana. Ele não me engana, mas...
O Xin Zhao, ele já consegue chegar muito longe na backline depois do mini rework dele. Então, assim, quando você tem campeões pra dar escudo e facilitar isso, é muito fácil do Xin Zhao se jogar. Por exemplo, ele se joga, ulta... Aí o Lulu vai e ulta ele de novo, a Karma vai dar escudo, então é mais fácil dele conseguir ir lá atrás, pegar, voltar.
Uhum. É, esse jogo aqui também... A INTZ na frente, mas deixando a Kabum controlar todos os dragões também, é meio... Que aí, a hora que a Kabum conseguiu pegar a alma, e meio que zoou tudo de vez, né? Também o Dzeve tava dando muito dano, já deu 31k de dano nessa partida.
Foi um caso parecido com o jogo da Loud contra a Pain, né? Assim, estavam na vantagem, mas não pegaram objetivo. Kill não ganha jogo.
Uhum.
Eu sempre falo isso, Kill não ganha jogo. Ajuda, mas não ganha. EZ é muito roubado, velho. O Dzeve, ele fez coração congelado e ele ia fazer ainda uma Hex Drinker. Tipo, dois itens pra você ficar parrudo e não diminui nada o dano do EZ, porque o boneco é bizarro, ainda junta corrupto.
Ah, só pra constar, o Aegis foi o MVP do jogo entre Kabum e Red do sábado, eu esqueci. Mas é isso, né? O povo em alegria, comemorando, né? Com a derrota da NTZ. E o MVP desse jogo foi o Dzeve, né?
Uhum.
Não me engana. Ele não me engana. O boneco dele tá quebrado. Não me engana, não.
Depois a gente teve Renzi contra Fúria. Esse aqui é polêmico. Mas...
É, esse é o jogo da polêmica do fim de semana.
Sim, a Renzi pegou todos os bonecões, né? Pegou o Lee Sin, pegou o EZ. Saíram pegando todos os bonecões. E aí...
A Kali. Só que tinha um Jarvan meio perdido ali, mas...
Sim. E aí a Fúria veio uma copa mais tranquila. Eles tinham um scaling bom... Eles tinham bastante mobilidade, porque eles tinham Senna, TK e TF. E assim, a Fúria jogou esse jogo, eles estavam super coordenados, completamente diferente do jogo do sábado. Eles estavam andando juntinho o tempo todo, fazendo as coisas dele. Então assim, quando aconteceu o engage, era o TK ultava, vinha ult da Senna, tinha ult do TF, tava todo mundo fazendo as coisas juntas, fazendo o jogo acontecer. E a Fúria conseguiu pegar muita vantagem, muito, muito, muito forte.
É, esse jogo, o Olaf também ficou, deu 20k de dano, velho, um Olaf dando 20k de dano, você sabe que Diamond Prox apareceu, né, chegou pra jogar? Ou foi a internet da Renzga que não chegou?
O Diamond Prox foi o MVP dessa partida. E depois que acabou o jogo, né, o Croc e o Yuri reclamaram que eles estavam jogando com 120 de ping. Depois a Renzga explicou que, assim, não foi a partida toda, né, mas foram em alguns momentos em que o ping realmente ficou alto. Eu imagino que pra ele seja mais difícil ainda, porque na Coreia o ping é muito bom. Só que, assim, no Brasil, quanto mais longe você tá de São Paulo, pior é o seu ping. Então, por exemplo, quando eu tava em Aracaju, assim, meu serviço de internet, o mínimo que eu conseguia ter de ping era 75. Mas normalmente eu jogava com 110. Aí eu fui, desci, né? Vim pro sul da Bahia. Aí o ping já foi pra 35. Então, assim, quanto mais distância você tá de São Paulo, pior o ping. E eu como uma pessoa que moro longe de São Paulo, eu sinto a dor do pessoal da Renzga. E é triste isso. Infelizmente é assim que acontece, né?
E aí, você acha que ele tem que reclamar da Riot mesmo? Tem que reclamar, ou ele deveria reclamar da Renzga de não estar com internet boa, não ter vindo pra São Paulo? O que você acha?
Pra mim, cara, eu acho que... eu acho que não é culpa da Renzga, sabe? Porque se for por causa disso, tem que vir sempre pra São Paulo. Foi até a discussão que eu tive com o Anão no grupo do Telegram. Eu fiquei assim, pô, se a gente tiver sempre que ir pra São Paulo, então assim, é proibido você ter qualquer time que seja fora da região sudeste, no Brasil, então. Você não pode ter um time do Nordeste, um time do Norte jogando, ou do Centro-Oeste jogando no CBLOL, sabe? Eu sei que assim, eu não sei exatamente como a Riot funcionaria, se tem essa possibilidade de ter dois servidores, ter um servidor mais, ou mais servidores, enfim, pra trazer um serviço melhor em uma escala nacional. Não sei como resolveria o problema, mas eu não acho que assim, a culpa é da Renzga de estar em Goiânia, sabe, se a organização deles é de lá. Então, assim, não é culpa deles, entendeu?
Mas, também, eu concordo, eu só coloco assim, que se... Lembrando o ponto, né, do Léo também, que ele falou que se tivesse presencial, eles teriam que estar aqui, né? Tipo, os jogos presenciais são aqui.
Mas não tá presencial, sabe? Tá, a gente tá online, porque tá na pandemia, entendeu? A gente tem que analisar as coisas como elas estão agora, entendeu?
Não, mas é provisório.
Sim, eu sei que é provisório. Mas, por exemplo, se a gente for sair da bolha de pro players... Assim, quantos jogadores que poderiam vir de regiões, de outras regiões, que eles acabam não vindo porque questões de estrutura atrapalham eles, entendeu?
Não, eu concordo que teria que ter servidor bom no Brasil inteiro. Eu não falo um A disso, só tô falando da questão da organização, saber que a melhor internet possível seria aqui, que assim, eles fazem um investimento, talvez...
É porque também, gente, às vezes as pessoas não consideram isso, mas o custo de você viver fora de São Paulo e o custo em São Paulo é muito diferente. Você...
Alto, né? Eles trouxeram dois coreanos agora e tal. Não sei quantos coreanos ganham, né? Mas imagino que seja mais do que brasileiros. Então, sei lá. Eu acho que poderia botar na conta que eles almejam algo a mais, né? Esses 120 de ping foram determinantes para a derrota da Renzga ou perderia com 10, com 20, com qualquer valor que fosse ping?
É, porque o draft da Fúria, para mim, eles conseguiram executar muito bem a proposta. Quando você tem uma composição dessa que é super global, é difícil lidar contra. Porque, assim, você tá sempre em desvantagem numérica. Porque você vai fazer qualquer coisa, pô, surgem três campeões na sua cara, o TF, a Senna e o TK, e te matam, assim. Então, a composição e como a Fúria jogou, a Fúria jogou bem coordenado, estavam fazendo as coisas direito, a maioria das vezes na luta eles não estavam, assim, errando muita coisa. Então, como você falou, o Jarvan ficou meio solto na composição da Rinsga. Então, assim, eu acho que mesmo que a Rinsga tivesse com a internet, enfim, lá no com o ping ótimo, ainda assim a Fúria teria grandes chances de ter ganhado.
É, e o MVP foi o contestado Diamond Prox, né?
Exato, aí o pessoal agora para de falar, encher o saco dele. Talvez.
Será?
Porque o brasileiro, quando o gringo vem jogar no CBLOL, o pessoal é enjoado, né?
Ah, ele quer que o cara ganhe o jogo sozinho.
É, mas assim, LoL é um jogo de equipe, você não ganha sozinho. Então, assim, claro que a performance individual conta muito. Mas tem seu esforço coletivo, o time então tem que jogar bem. São poucos casos, assim, que um campeão, uma pessoa sozinha, consegue carregar todo mundo. Só se for muito bonecão.
É, não sei. Não, é que às vezes eu penso nos jogadores que eu assisto, né, nas ligas chinesas, na coreana, eu fico pensando, cara, será que se esse cara que jogasse aqui, ele ganhava sozinho o bagulho, mano? Tipo, põe com qualquer cabeça de bagas, tipo, joga ele numa rensga aí, no lugar do Croc, traz o Tarzan, por exemplo. Tarzan tá comendo a bola lá no... Tá pela LNG na China. Ele tá comendo a bola. Mas, e eu fico pensando, falei, cara, será, mano, que esses caras davam jeito? Ou ele ia acabar se contaminando, né? Como os outros também.
Não, isso aí é uma discussão longa.
É, vamos pra Loud e Vorax.
Nesse jogo que a Vorax trouxe um EZ mid, né? Que no CBLOP apareceu nesse split, né? Pela primeira vez no mid. E assim, o campeão que tá roubado, eles tinham EZ e Varus ainda junto.
EZ, Varus, Rumble, 7 e Alistar pra iniciar.
Essa comp da Rinsga tá. Da Vorax, quer dizer, tava tenso, né? A Loud trouxe o Recarim e o Recarim foi bem até. Fez o Ruptor Divino.
É, isso que eu ia perguntar como é que tá a build dele agora, né? Ele não faz mais tanque, assim.
Faz mais tanque, a Riot matou a build de tanque. É, voltou pra build antiga do Recarim, né? Que era a build de AD. Então, assim, normalmente ele faz ou Ruptor ou Força da Trindade, depois disso ele vai e faz esteira, que dança da morte. Ainda pode fazer um quimio, uma coraça do defunto, uma força da natureza, mas o foco é mais a coisa de bruiser e não a build de tanque. É,
esse EZ mid, eu lembro do Krastiel pela Redemption, jogando o desafiante, circuito desafiante, ele trouxe uma vez. E ele foi MVP, ele comeu a partida, velho. Ele acabou com o jogo com a porra do EZ mid, velho. E tipo assim, a Redemption tava mal, todo mundo apostando contra, né? Mas, mano, ele acabou com o jogo, velho.
O Ezreal, ele é muito móvel, assim, em comparação com... É um pouco parecido com o caso da Tristana, só que a Tristana consegue se virar melhor na fase de rotas, porque ela tem um clear wave melhor e tal. Mas assim, o Ezreal é muito móvel, então é tranquilo, assim, de ele ficar no mid. Porque assim, recebi o gank aqui, eu dou translocação arcana pra trás. Se for o caso, eu flecho. E aí pronto, tô tranquilo, mas assim, a translocação arcana volta rapidinho. Então assim, é tranquilo de jogar no mid. Quando ele tá muito forte, ele costuma aparecer no mid. Quando ele tá mais fraco, aí nem tanto, porque aí já começa a precisar de levar mais tempo pra escalar, enfim, precisar de uma proteção, etc.
É, ele também tava contra um Sylas, né, que principalmente no começo ele vai conseguir punir, né, pela questão de ranged contra melee, mas eu acho que a Vorax, o mal venceu, né? Infelizmente, o mal venceu, mas...
O Tai ficou muito atrás, o FNB de 7 meteu a porrada na cara da Gwyn. E aí, assim, a Loud ficou com um jogador a menos, porque o Tai não conseguia... Ele nem tava indo pras lutas, porque ele sabia que ele ia morrer, porque a Gwyn precisa de pelo menos uns dois itens pra começar a fazer acontecer, né? O Cria Fendas e o Dente de Nashor. Então ele ficava só no split, assim, mas um... não podia também fazer um split hard, porque podia aparecer a galera lá pra matar ele. Assim, a Loud foi tentando segurar o jogo, às vezes pegava algumas kills e tal, mas a Vorax foi muito dominante.
É, eu acho que... E pior assim, eu sempre vejo a Gwen levando vantagem em cima do set. Até estranho ele ter perdido esse matchup.
Ah, mas os primeiros níveis do set são mais fortes do que o da Gwen. Assim, é claro que depende também da habilidade do jogador, mas o Yamp também ficou, ajudou também, né? O FNB, e o FNB joga muito, tá jogando bastante de Gwen também. Então, assim, quando você joga com o campeão, você também sabe como counterar o campeão, né?
O jogo tava equilibrado, até uma hora que o... Que vai o Melchior, não sei se ele tava junto com o Jinquedo ali, eles vão lá na frente, aí ele morre, aí os caras fazem o Baron e ganham o jogo. Foi um dos últimos lances do jogo, ele... Tipo, o jogo tava equilibrado até, tipo, tinha a chance, a Loud poderia ter ganho também.
O Barão azedou.
É, foi o Barão, um pouquinho antes dos 30 ali, a vantagem tava pouca.
Eles abriram muito mapa, ficou difícil de segurar.
Uhum. E é isso, o MVP foi pro FNB que comeu o Tai no top.
Que isso?
E agora vamos falar, né, confronto de gerações, pai contra o filho.
Você vai ter que falar isso aí, porque eu nem assisti esse jogo, pra ser sincero.
Ah, que beleza. Você não viu o pai deitando? Você não viu o pai deitando?
Eu já tava meio assim, de saco cheio e tal. Eu vi uns flashes, sabe? Eu fiquei... É porque o Stomp, ele me entretém menos. O jogo que é pegado dá mais... Ai, meu Deus, quem será que vai ganhar? O Stomp, você fica assim, ah, ok. Aí eu vou pro Twitter.
A Red ficou na frente até uns 15 minutos ali e tal. Pegaram bastante dragões, né? Mas a PEN... Tipo assim, aos 18 minutos, exatamente aos 18 minutos. Aliás, um pouquinho antes, né? BRTT volta à base e volta com o Ruptor Divino e já tava com outro item estacado lá já. Esqueci o nome. Véi, ele voltou com os dois itens, uma fight e toma. Acho que já foi um triple kill. Aí veio outra fight, quadra kill. Acabou. Ele ganhou o jogo sozinho, praticamente. O robô, coitado, o robô foi jantado no top esse jogo. Os caras jogaram pra ferrar o robô, ele tava de Lee Sin, contra um 7, que já é um matchup ruim. E os caras fez de tudo pra ele ainda não farmar nada, ele não farmou nada. Tem uma hora que ele tava uns 50 CS atrás. Depois ele deu uma recuperada, depois que começou a sair mais pro mapa, ele deu uma recuperada. Mas graças a Deus o Carioca não fez aquela cagada de ficar jogando pro lado fraco de novo, né?
Uhum.
Igual aquele jogo que eles perdem, perdem pra Rensga, o BRTT forte e ele jogando pro lado do robô.
Ah, ainda mais quando é o robô, né? Tipo, porque o robô tem dois robôs, né? Tem o robô que carrega e o robô que fida. Uhum. Aí normalmente é um ou outro, não tem meio termo. Aí complica.
É, e mais que isso, né? Naquele jogo lá, o BRTT tava forte. Tava forte pra cacete. Tava de EZ também. Poderia ter sido um desfecho...
Ponto em comum.
É, então poderia ter sido um desfecho igual esse aqui. Mas a PEN veio forte essa semana, ganhou bem os dois jogos, né? Dois jogos difíceis até, contra equipes que brigam pra playoff. E a PEN que você quase não colocou nos playoffs, né? Lá nos palpites, que eu me lembro.
Ah, seu eu ódio. Não gosto da PEN, gente.
Seu ódio, seu ódio.
Eu não falo nada do seu ódio pelo INTZ.
Não, porque eu tô certo. Não precisa
falar. Eu não falo nada porque eu não gosto também.
Então, porque você sabe que eu tô certo. Mas é isso aí. O BRTT, logicamente, foi o MVP desse jogo aqui. Pegou um triplo depois de um quadra.
Eu acho que o MVP, na verdade, dessa semana foi o Ezreal.
É, o Ezreal tava forte pra cacete. E é engraçado, né? O BRTT... Só treinando, né? Tipo assim, a gente fala que ele não joga solo kill, parece que o cara não treina, né? Ele treina, ele fica lá às 8 horas, 10 horas que eles treinam lá. Mas depois ele não vai jogar mais, ele vai fazer outras coisas, ele vai... Eu lembro da entrevista dele que ele fala que ele acha que se ele não tivesse jogado solo kill lá na Islândia, acho que ele teria ido melhor, ele acha que teria ido melhor. Porque aquilo foi tiltando ele, tá ligado? Tipo...
É porque... Tem um processo, né? Cada um tem seu processo.
É que ele falou que, tipo assim, não é pra mim jogar isso aqui, não dá pra jogar. E detalhe, depois do dele, eu nunca mais vi nenhum daqueles combo podcast lá do Shep. Porque ele só chama os caras de. Ah, chama o cara do CS, do Free Fire. Eu não quero ver esses caras. Do Rainbow Six, ai, se fuder.
Quando você faz alguma coisa que é generalista, você sempre tem. Esse risco, né? Tipo assim, você pode abarcar vários públicos, as pessoas podem... Quem tá em vários meios vai gostar disso, só que você tem caso também de pessoas que é de um meio só. Que normalmente que é o caso do LoL, né? Tem gente que fica no meio só. Aí vai de cada proposta, né, também. Aí vocês, em vez de ouvir o combo, escuta a Rádio Runeterra, né?
Sim, Rádio CBLoL, muito melhor.
Fazer um merchan.
A classificação ficou a seguinte. Flamengo tá 5-0, tem um jogo atrasado, né? Contra os Miners. O que será que vai acontecer nesse jogo?
Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, rapaz, a galera já tá, tipo, com nenhuma vitória, ainda pega Covid, tem que plantar uma espada de São Jorge na porta, tomar um banho de sal grosso, fazer alguma coisa.
Ah, eu acho que o Flamengo vai ganhar, com certeza, porque a Miner não ganhava ação, imagina com Covid, velho, não vai. Não tem, a não ser que seja um buff, né, aquele, dá um buff ao contrário neles lá, que o debuff vira buff e eles ganham, mas não sei, não vai ganhar, eu acho que não vai ganhar. E tem a DNTZ também, né, INTZ e Miners, aí eu torço pra Miners.
Aí tem chance de ganhar.
Deus nos acuda ali e já era. Mas a classificação, o Flamengo tá em primeiro com 5-0, Kabum tá 4-2? Meu Deus, velho, eu não sabia que estava 4-2. Pra mim, ele estava 2-4, 3-3. 4-2?
É. Você tá errado. Eu, pelo menos 4-2. Eu não lembro dele ter ficado 2-0 de semana nenhuma.
Ganharam 4 e perderam só 2. Meu Deus. Nossa. Não, só se eles pegaram só a parte de baixo, então. Agora eu tô perdido. Ó, eles ganharam essa semana. Ganharam da NTZ. Semana passada ganharam da Rensga. Ah, tá. Eles ganharam 2 semana passada. Ganharam da Loud e da Rensga. a Loud entregando ponto aí, ó. Nossa, a Loud fora dos playoffs por enquanto, hein?
Calma, moço. Semana 3 ainda.
Eu gosto de cutucar. Assim, hoje os 6 primeiros são Flamengo, Kabum, Pen, Vorax, Red e Rensga. E ali na lanterna tá a Miners, seguida de perto pela INTZ, né? Pode mudar isso aí na quinta-feira. Ou não. E vamos pros palpites, né? Da próxima semana. Os confrontos da próxima semana. Começando com Fúria e Loud. E aí?
Nossa, nem sei. Eu gosto das duas equipes.
A mãe Loud vai dar mais pontos pros filhos. É Loud aqui. Eu acho que é Loud. Se...
É, assim, considerando que eles vão tomar vergonha na cara e... Né?
Eu acho que é Loud. Eu acho que é Loud ganha. Fúria, não sei, a Fúria acho que tem um teto bem baixo, sabe? Não vejo eles conseguindo muita coisa, não.
É, assim, eles foram bem esses últimos... Os dois jogos que eles ganharam, eles foram bem, mas quando eles vão mal, também é muito mal.
É, eles estão empatados em pontos com a Loud, inclusive. Ambos estão 2-4, eu acho.
Mas, por exemplo, esses dois jogos da Loud... Tipo, nenhum deles foi stomp, entendeu? Igual a Fúria sofreu.
Uhum.
Vorax e Red.
Ah, eu vou torcer pros meninos do Todinho. Mas eu acho que a Vorax vai ganhar.
Eu ia falar isso, eu acho que a Vorax ganha.
É, então eu acho que a Vorax ganha, mas torço pros meninos do Todinho. PEN-TZ, terceiro jogo do sábado.
Nossa, se a PEN não ganhar isso aqui, vai ficar feio, hein, cara?
Ah, clássico é clássico e vice-versa, né?
É, né, tem isso também. Mas eu acho que a PEN ganha.
É, tem tudo pra PEN sapecar eles em 24 minutos. Mas nunca se sabe, né, que robô nós teremos. Mas, mas pela INTZ é derrota. O time da INTZ é horrível e não merece nem o palpite.
Depois a gente tem Kabum contra Miners. Aqui eu acho que a Kabum ganha.
É, eu aposto na loja também. Ah, bem, Netshoes é uma web loja. Ah, os dois são. Ô, droga. Eu aposto na Kabum, então. Agora que eu toquei, Netshoes também é.
Bugou.
Eu aposto na loja de informática.
Depois tem Flamengo e Rensga.
Flamengo e Rensga. Você seu palpite é Kabum também? No Kabum?
É Kabum também.
Ah, é Flamengo e Rensga? Ah, é Flamengo. Apesar que eles estão com histórico de apanhar da Rensga, mas...
Ah, é, né? Da última vez. Ah, mas são momentos diferentes, né?
Ah, agora... Tem isso também. É. Talvez lá no fim do campeonato eles vão apanhar. Agora eles vão ganhar. Acho que é Flamengo mesmo.
Também.
Domingo.
INTZ e Vorax. Pra você é difícil essa partida aí, hein?
Nossa.
É o literalmente tanto faz.
Nossa, é o... É o Thanos, é o Thanos contra o Caveira Vermelha, velho? Não sei.
Ah, sim. Em questão de gameplay, é o que tu indica que a Vorax ganha, né? A não ser que... A INTZ surpreende a gente aí.
Não vai surpreender. A INTZ vai perder porque é ruim mesmo. Olhando friamente, torcida, eu não tenho nenhuma nesse jogo. Eu gosto do FNB e tal, mas... E acho que a Vorax vai ganhar, que são melhores. Só isso. Miners e PEN.
Gente, a Miners precisa se acertar logo. Não tem nem graça mais, porque a gente sempre aposta no time inimigo.
Pior que agora é contra a PEN, né? Jogo pra eles ganharem, esse agora de quinta aí contra a INTZ, eles podem ganhar.
É, mas contra a PEN é difícil, velho.
É, contra a PEN não tem, eu acho que não tem como não.
Eu acho que o robô vai assim, só passar o Truclax.
Sempre lembrando, né, gente? E não importa, o jogo é jogado. Pode estar com os bonecos bosta lá, o seu time pode estar 0-5, o jogo é jogado. Mas não tem nada que me diga pra apostar na Miners nesse jogo aqui. É PEN, não tem jeito.
Uhum.
Tá bom e Fla?
Eu acho que o Flamengo tá num momento tão bom, velho, que é muito difícil apostar contra o Flamengo. Eu fico imaginando quando que eles vão perder, tipo, contra quem eles vão perder lá na frente.
Ah, eles vão perder pro... Véi, se não perder agora pra Miners, né? Miners sair de quinta-feira 2-0, eu não falo nada.
Que sempre... da outra vez que teve jogo na quinta, foram duas vitórias pro time do Covid. Só que era Vorax, né? É. Na fase boa.
Era Vorax antes do véio. Vorax pré-véio. Eu acho que é Flamengo também. Flamengo vai sentar o rei aqui e já era.
Depois a gente tem Red contra Fúria.
Red contra Fúria. Ah, é Red? É a mecânica. Só na mecânica os moleques ganham.
Eu acho que a Red só perde se eles fizerem aquela entregada de mid-game deles.
Ah, sim. Famosa entregada. Loud e Rensga pra fechar o domingo. Se o ping tiver bom, eu vou na Rensga.
Sei lá. Eu acho que a Rensga, o Kier tá numa fase boa, o Tai tá meio estranho. E
o Croc é bom. E o Croc é
também
bom.
E acho que o Yuri vai estar melhor que o Jinkedo. O Jinkedo também tá apagadinho.
O Jinkedo... Não sei, desde que eu acompanho, eu nunca vi nada demais no Jinkedo. Sei lá, não acho tudo isso.
Eu acho que uma das coisas que me dá, que ele tá me deixando com raiva no Jinkedo é que ele pega a situação do jogo e ainda assim tem jogo que ele erra umas coisas idiotas, assim. Eu falei, porra, tu joga com esse boneco toda semana, velho. Você tá errando coisa com ele ainda.
Eu não sei porque ele não trouxe uma Akali ainda nos negócios, assim.
Quem sabe semana que vem. Eu fico também surpreso dele não ter trazido a Kiana hora nenhuma. Tipo, você pega ele na solo kill, ele joga, tipo, 300 mil jogos de Kiana. E ele nunca trouxe pro CBLOL também.
É, sim, sim. E a Kiana é boa, né? Jogar com a Kiana, um Nara ali pra jogar na parede.
Chamar de Largatiche.
Como é que é? Ó? Kiana, Nara e Rumble. Só fazer a desgraça ali. Mas é isso.
E é isso, gente. Deixa seu like, mande seu comentário, mande um áudio pra gente, um zap, divulgue para os seus amigos. Lembrando que a rádio CBLOL e rádio Runeterra, né, estão disponíveis nos agregadores podcast favoritos, Spotify, Deezer, no YouTube. YouTube é legal que você pode comentar, deixar um like. E também a rádio CBLOL tá no Twitter e a rádio Runeterra tá no Twitter, Instagram e Facebook. E eu tô comentando mais a rádio CBLOL, principalmente durante os jogos. E acompanhe a gente, interajam. E é isso, até semana que vem.
É isso aí, interajam, pelo amor de Deus, né? Tô cansado já de ninguém comentar essa porra.
Protesto.
Façam um favor. E é isso aí. Pau no cu do Bolsonaro.